Entrevista do dia.
Agora para falar sobre a fiscalização, né, que vem ocorrendo na capital. No final de semana passado, por exemplo, houve uma fiscalização em estabelecimentos comerciais, em alguns estabelecimentos comerciais que trabalham com alimentos. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o secretário, né, de Vigilância em Saúde de Macapá, Gilmar Mendes. Secretário.
É um prazer receber o convite de vocês para trazer informações à comunidade.
A gente está recebendo também o diretor de Vigilância Sanitária, Alexandro Santos.
Prazer estar aqui também.
Começar pela fiscalização, né? No final de semana teve uma ação que percorreu restaurantes da capital e foram encontradas, inclusive, irregularidades, né?
Bom dia. Estivemos esse final de semana em 37 estabelecimentos, e sendo que um estava licenciado e os 36 estavam irregular.
Quase todos.
Então, a gente estamos na rua fazendo esse retorno, visitando esse estabelecimento fixo que existe em Macapá, como bares, restaurantes e mini box também, batedeira de açaí, que funciona à noite também.
A gente está falando de grandes estabelecimentos e também de pequeno e médio porte.
Sim.
Sem a documentação necessária para funcionar, seria isso?
Isso mesmo.
E agora?
Agora a gente está, infelizmente, notificando para com que o empreendedor chegue na vigilância e se regularize, trazendo os documentos necessários da sua empresa para poder a gente estar orientando e também
regularizando
todos
esses,
né?
Então, esses pontos comerciais. Esse trabalho de regularização, por exemplo, de um restaurante, é um processo demorado? Como é que funciona?
Ele dura 15 dias para a gente estar no local, quando a demanda dura 15 a 30 dias, mas a gente consegue fazer com que ele fique regularizado. Tipo, é feita a fiscalização, ele é dado apto, então ele, com 7 dias, ele recebe a sua licença do seu estabelecimento e fica tudo normalizado, então, licenciado.
Esses 36, por exemplo, identificados nessa última fiscalização, que foram notificados para buscar essa regularização, né, junto à prefeitura. Eles já deram entrada nessa documentação? Já teve alguma iniciativa por parte deles?
Ainda não chegou ninguém. Ainda não compareceu ninguém na vigilância, mas a gente está aguardando.
Eles têm prazo, né?
Tem, de 15 dias. Aí, caso não compareça nos 15, é feito o retorno e vai ter nova notificação. Notificação com 5 ou 10 dias. Aí tem a terceira, que é um ultimato de 72 horas.
Ele vai ter prazos aí para cumprir, para buscar essa regularização. Se caso todos esses prazos, todas essas chances, vamos dizer assim, né, não forem cumpridas, ele corre o risco de ter o estabelecimento ali fechado?
Não seria o intuito da vigilância fazer isso, mas infelizmente ocorre interdito do estabelecimento até ele entrar e se regularizar.
Tem outras ações previstas, né? É um trabalho, trabalho de fiscalização continua?
Continua, em alguns bairros de Macapá continua o final de semana com as notificações. Às vezes o pessoal pensa assim, a vigilância só está para fechar um estabelecimento. Não é assim, a vigilância ela orienta, ela chama o empresário, o empreendedor, conversa, né, orienta o que é necessário para ter o seu estabelecimento licenciado.
Diretor, é importante a gente ressaltar, né, principalmente a questão dessa fiscalização, por exemplo, com quem trabalha com alimentos, é que tem toda uma questão de saúde relacionada também, fiscalização dos ambientes, do material que é utilizado, como é que esses alimentos são armazenados, que é para não prejudicar a saúde das pessoas. É uma questão de saúde pública e não só de uma empresa.
Sim, é sempre orientado o armazenamento dos produtos e ficar atento na validade dos produtos.
Tudo isso é acompanhado numa fiscalização essa?
Sim, a gente conta produtos vencidos, infelizmente, entendeu? Então, por isso que a gente a equipe fiscaliza toda a parte de cozinha do estabelecimento. A gente encontra alguma irregularidade, mas a gente acaba orientando e dá tudo certo depois.
Nesse final de semana tem de novo fiscalização?
Tem sim.
Secretário Gilmar Domingues, da Secretaria de Vigilância em Saúde de Macapá. Essa é uma pasta nova, né? Foi criada recente.
Exatamente. Foi criado em dezembro, né? Por iniciativa da da Prefeitura Municipal de Macapá, através do Dr. Furlan, que pensando na melhor assistência que nós podemos dar à comunidade, né, descentralizando essas atividades que estavam inseridas dentro da Secretaria Municipal de Saúde para uma pasta própria, ela dá uma maior ênfase das atividades que a gente precisa desenvolver, né? Uma delas, o que o diretor Alexandre está colocando em relação à fiscalização que a gente precisa fazer, né? Eu acho que entendo também que o cunho principal hoje é que a saúde, ela passou por um processo de transformação em decorrência da questão do Covid-19. Nós ficamos aí 2 anos e meio em pandemia e isso aí trouxe um novo enfoque para a saúde. Ou nós mudamos a nossa forma de agir, tanto quanto gestor e também quanto população, ou então nós vamos continuar com doenças que estavam já paralisadas, que estavam atenuadas aí ao longo dos anos, elas podem ressurgir, né? E isso aconteceu com muitos, né? A própria paralisia infantil, que estava no nosso país já há muito tempo, né? Erradicada, voltou, né? Tivemos aí casos que foram comprovados. O próprio sarampo, que já tinha um certo controle, já estávamos entrando dentro do processo de erradicação, também iniciou novamente voltar, né? Tudo em decorrência daquilo que nós vivemos. E a gente acredita que a vigilância em saúde, o principal papel dela é exatamente fazer a promoção, que é nada mais isso que está sendo falado agora, que está indo nos estabelecimentos, passando as devidas orientações daquilo como precisa ser tratado um alimento, que precisa ter o seu alvará de licenciamento, que os profissionais que lidam com esse alimento, eles precisam estar com sua carteira de saúde atualizada. E também, além disso, trabalha a proteção da população, que o objetivo não é penalizar uma empresa, mas é dizer para ela que ela está prestando um serviço e esse produto que ela está entregando à população precisa ser um produto que mais adequado possível para evitar transtornos e doenças à população.
Pode interferir na saúde pública, né?
Exatamente.
Da população. A secretaria tem poder de polícia?
Dentro das ações que ela desempenha, né? Como por exemplo a vigilância sanitária, inclusive na sexta-feira teve de uma das ações, na semana passada, as pessoas que eram responsáveis do estabelecimento foi recolhido até a delegacia, né, para prestar os devidos ameaçamentos que precisariam ser feitos em decorrência da ação da vigilância e o que ela encontrou naquele estabelecimento. Né?
Ou seja, para chegar numa situação como essa, é porque o que se encontrou ali foi muito grave.
Exatamente. Claro que o papel principal da vigilância é fazer com que isso não aconteça, né? E aí esse processo que está desencadeando agora é uma questão educativa para que os empreendedores, os microempresários, os empresários, né, maiores entendam que existe um serviço que está olhando isso e que está indo atrás para saber se realmente está contente aquilo que precisa estar.
Estaria lá, por exemplo, elabora estratégias para ações em várias vertentes aí da vigilância?
Perfeito. A vigilância, ela vai fazer análise dos dados dos determinantes de saúde da sua região. Então, a gente recebe notificações das unidades básicas de saúde, dos hospitais, a gente recebe denúncias da comunidade e isso faz com que vá para dentro da Secretaria de Vigilância para que os técnicos possam fazer uma análise e verificar qual o risco que isso está levando para a população. É um risco baixo, é um risco médio ou é um risco alto? E dependendo dessa condição, há um planejamento para realizar ações pertinentes dentro da comunidade. Por exemplo, quando se fala da questão animal, por exemplo, a questão dos vetores, né? A questão dos Aedes aegypti, por exemplo, que é um momento que a gente vive também agora em decorrência da facilidade de ter criadouros para esses vetores que transmite a dengue, transmite a malária, né? Então tem ações que são propostas em decorrência disso. Essas ações, elas podem ser ações coletivas e que na maioria das vezes envolve outros órgãos, por exemplo, a Secretaria de Vigilância e Saúde, ela precisa da Secretaria Municipal de Saúde, em determinadas ações ela vai precisar da zeladoria, uhum, né, também, e outras secretarias que são envolvidas também dentro do contexto. Então, o planejamento e as ações, elas podem ser coletivas e às vezes individual. Às vezes é um paciente que se encontra no hospital, por exemplo, com uma suspeita, e aí ser encaminhado para vigilância, investigar, através do laboratório, diagnosticar e chegar a um denominador comum. Se aquilo realmente é um processo de doença que lá na sua comunidade ele pode ter alastrado aquele na identificação daquele micro-organismo que está fazendo mal ali, ou o vetor que está fazendo mal ali, aí há uma ação direta lá dentro daquela região, na sua residência, no seu bairro, ou quiçá, se que Deus nos livre, né, dessa questão de termos epidemia, alguma coisa assim.
A Secretaria, a Vigilância em Saúde com as suas diretorias foram desmembradas da Secretaria de Saúde. Já dá para fazer uma avaliação, por exemplo, né, desse período aí, encaminhando essas ações mais, de forma mais autônoma, né? Mais independente?
O processo de descentralização, ela também se dá, ela não vai se dar a médio, a curto, né? Porque existem outros fatores burocráticos que envolvem isso. A relação, por exemplo, Ministério da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, que agora vai ter que passar Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância e Saúde, existem requisitos que precisam ser cumpridos e que a gente também depende de outras pastas, como a Secretaria de Gestão, o próprio gabinete do prefeito. Então a gente está tomando essas condutas, né? Alinhando todas essas situações para que a gente possa ter realmente uma secretaria descentralizada. Claro que o cunho, quando a gente fala descentralizado, é para melhorar e ajudar nas ações que a gente precisa fazer, mas a Secretaria de Vigilância e Saúde não pode jamais estar desvinculada da Secretaria Municipal de Saúde. Por quê? Porque a Secretaria de Vigilância e Saúde, ela vai receber, vai analisar e vai fazer o diagnóstico, desenvolvendo a ação, mas os executores estão dentro da Secretaria do município. É o caso, por exemplo, da imunização. A gente tem metas a alcançar, mas quem é o executor? São os enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família, são as salas de vacinas que estão dentro das unidades básicas de saúde. Então, essa relação ela tem que ser inteiramente mantida, relacionadas, né? E mantida, né?
A gente conversou com o secretário de Vigilância em Saúde de Macapá, Gilmar Domingues, obrigada pelas informações, e com o diretor de Vigilância Sanitária, Alexandro Santos.